Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um projeto lindo e muito interessante. Eu acho que todo mundo vai gostar de conhecer. Esse projeto se chama Reconhecendo a Amazônia Negra, Povos, Costumes e Influências Negras na Floresta. A responsável por esse projeto é a fotógrafa Marcela Bonfim, que já mora há 7 anos em Rondônia e vai contar pra gente como que tudo começou e como que ainda acontece, já que, segundo ela mesma, esse projeto é um processo. Como que esse projeto começou? Você vai com a sua lente, até onde você foi com suas lentes, né, da sua câmera fotográfica? Como que você teve a ideia de fazer esse reconhecimento?
Esse processo, na verdade, ele começou no final de 2011, quando eu cheguei aqui na Amazônia em 2010, né, e resolvi comprar uma câmera fotográfica. O motivo de comprar uma câmera fotográfica era um pouco de solidão, né? Eu cheguei aqui em Rondônia sozinha e não tinha muitos amigos e fui formando esse processo de reconstrução de vida a partir também da fotografia. Quando eu comprei a câmera e comecei a fotografar. Dali eu comecei a perceber que também me faltavam muitas coisas assim em relação com a minha própria negritude.
Uhum.
E eu fui descobrindo, né, essa negritude através da Amazônia, onde eu jamais imaginei que fosse ter uma população tão grande negra no Brasil.
Quando você foi para Rondônia, Marcelo, o que, que você achava que você ia encontrar por lá, por aí, né?
Eu cheguei aqui na expectativa de encontrar selva, né, encontrar indígenas, é aquele imaginário que a gente tem, né, era até uma forma de um fetiche, né, pô, Amazônia, né, a gente imagina aquelas coisas mais, assim, rústicas, rude, né, pô, a selva amazônica. E quando eu cheguei aqui, o que eu me deparei foi um pouco diferente, né, uma Amazônia mais urbana, mas uma Amazônia, assim, extremamente acolhedora. Né? Ela é muito cosmopolita. Ela tem muita gente, muitos Brasis dentro de um lugar só. Né? Eu saí de São Paulo imaginando que o Brasil estava ali e cheguei na Amazônia e descobri que realmente aqui a diversidade talvez seja até muito maior que São Paulo.
Caramba!
Né? Quando eu cheguei aqui, eu me deparei principalmente com esses fluxos migratórios negros, né? No qual eu também pertenço, né?
Uhum.
Fui percebendo que existem muitos negros aqui, de diversas partes do Brasil e do mundo também. Um exemplo, hoje são os haitianos que passam por aqui, por Rondônia, né?
Uhum.
A gente pode perceber que tem muitos, mas muitos utilizam como um caminho também para atingir o sul do país. É uma diversidade muito incrível e isso foi me ajudando a compreender a minha própria negritude.
Uhum.
Eu venho de um processo de São Paulo de negação e assunção da minha própria negritude. Né? Horas você se reconhece como negro, horas você não se reconhece como aquele negro que fica em cima da corda. Né?
Uhum.
Quando eu cheguei aqui, eu comecei a perceber a beleza estética do negro, que é um tema bastante complicado de se abordar hoje. Em qualquer que seja a parte, né, do mundo, você falar da imagem, você tem aspectos muito embranquecidos de beleza, principalmente no tocante do padrão de beleza.
Uhum.
E era uma coisa que estava dentro de mim, mas não saía de uma forma muito explícita. Saía de uma forma, das formas que eram mais possíveis na época. Por exemplo, eu alisava o cabelo, né, eu tinha um pouco de vergonha da cor da pele em algumas ocasiões.
Uhum.
E quando eu cheguei aqui na Amazônia, tendo contato, um outro tipo de contato, que foi indo até os quilombos, conhecendo os barbadianos, né, que eram negros que vieram do fluxo migratório na época da Madeira Mamoré, eu comecei a enxergar uma história completamente diferente à que me contaram, a princípio na escola, né?
Uhum.
Aquele negro vitimizado, aqui em Rondônia, eu não encontrei na figura dos barbadianos, por exemplo. São figuras assim que vieram de uma colonização inglesa com costumes completamente diferentes dos nossos,
uhum,
né?
Os barbadianos vêm de Barbados?
De Barbados.
Uhum.
Muitos, no final das contas, os barbadianos, o termo, ficou bastante generalizado por conta desse fluxo dos negros do Caribe.
Uhum.
Né? Nem todos são barbadianos, mas estão conhecidos como barbadianos. São os Johnson, Shawkness, Maloney, são vários sobrenomes ingleses que nós temos aqui. É, e que me despertou uma curiosidade muito grande sobre essa negritude.
Uhum. E são histórias que a gente desconhece também, não é nem reconhecer, é conhecer mesmo, né, Marcela?
É conhecer mesmo. Tanto é que eu coloco reconhecer, eu coloco entre parênteses, como uma brincadeira, né?
Uhum.
Porque eu não conhecia, na verdade, né, esse fluxo migratório.
Uhum.
E a partir deles, de toda aquela imponência, porque eram negros que chegaram aqui para exercer uma mão de obra já qualificada. Eles vinham de Barbados já, a maioria professores, nós tínhamos até mestres, grandes mestres de maçonaria, era um outro tipo de negro. Ou seja, é a primeira mão de obra assalariada do Brasil,
uhum.
né? Foram esses negros da Amazônia. E a partir daí eu comecei a buscar um pouco mais da história do próprio negro aqui na Amazônia, onde eu pude conhecer os negros dos quilombos, né, os remanescentes quilombolas do Vale do Guaporé. Eu pude conhecer todo o fluxo migratório que vinha da borracha, né, do garimpo, a maioria nordestinos, negros do Rio de Janeiro, São Paulo. Pude ter contato, inclusive, com a própria religiosidade.
Uhum.
Desse fluxo migratório. A gente pode dizer aqui na Amazônia que a religiosidade ela tem uma especificidade, ela é bastante específica, porque os negros, né, fundaram a primeira igreja evangélica batista aqui, por exemplo, aliás, a primeira igreja evangélica em Rondônia,
uhum.
Fundaram os primeiros terreiros com base nos estados do Maranhão e o Pará, né, Minanagô,
uhum.
todas as... trazendo, misturando também com as coisas locais. Nós também temos a criação do Santo Daime, da UDV,
uhum.
o mestre Irineu era negro, o mestre Gabriel era um caboclo,
uhum.
também, que trabalha a questão da miscigenação, né? Essa própria Amazônia.
Ô Marcela, e aí você
Desculpa.
Então, nesse processo, eu vi que você fotografou então, né, os barbadianos, os haitianos, e enfim, quilombolas, né, enfim, mas eu queria saber o que esse projeto mudou na Marcela.
A Marcela é outra.
É.
A Marcela hoje, ela é uma negra.
Uhum.
Antes a Marcela era uma pessoa que não se definia como negra. Eu me definia como parda, me definia como qualquer outra coisa, menos negra. Eu tinha até um pouco de receio de falar sobre ser negra. Então usava o certo, em vez de falar que era negra, falava que era de cor. Como todo brasileiro hoje tem essas questões, né? Que na verdade são incompreensões do próprio processo. E isso é um projeto
uhum.
que vem há 500 anos, né? De degradação de uma raça, né? De um povo todinho. E eu era essa figura que não me assumia como negra, alisava o cabelo. Eu tentava fazer de tudo para me distanciar da minha cor. A Amazônia serviu para mostrar para mim a beleza que o negro tem. Foi a primeira vez que eu comecei a achar o negro bonito, né? Eu não me envergonho de dizer isso, porque é uma coisa que eu já trabalhei bastante em mim. Hoje está bastante forte, né? Assumi um papel de bandeira de luta. Então, falar que eu não achava o negro bonito, hoje, é uma forma de mostrar a muitas pessoas e também fazer com que muitas pessoas talvez se identifiquem com o processo.
Uhum.
Né? A minha família mesmo... Eles, né, não, eles já vieram sem referências negras de beleza. E hoje eu trabalho com isso, eu trabalho com a imagem, eu trabalho mostrando para principalmente para os negros brasileiros que, poxa, vamos assumir a nossa cor.
Uhum.
Olha nossas belezas, olha a nossa diversidade. Na Amazônia, que é um exemplo muito objetivo disso, né, é uma diversidade incrível. Você encontra negros de tudo quanto é tipo de influência.
Uhum. Bonito esse processo de autoconhecimento, né, que aconteceu
Sim.
com você.
Foi um choque, na verdade, a princípio, sabe? Eu saí de São Paulo assim que, na verdade, eu falo que tudo era para vir para cá. Não foi coincidência. É, foi um processo de verdade. Eu vinha de uma estrutura psicológica altamente embranquecida, né? Eu olho para aquele menino lá, o Holiday, hoje tentando vetar os feriados de consciência negra, falando, né, da vitimização do negro com o próprio negro, né? E vejo que eu era da mesma forma, né? Eu era anticotas, eu tinha algumas posições bastante complicadas, que vinham, aliás, principalmente contra mim, mas era uma cegueira muito grande, né? Uhum. E a imagem, ela é capaz de deixar uma pessoa assim, uhum, né? Essa campanha da beleza embranquecida, ela é muito destrutiva, ela destrói toda um processo de uma pessoa, né? E hoje eu lidando com essa imagem e colocando à disposição a minha própria história, eu vejo uma luz no fim do túnel para com que as pessoas possam se identificar com isso, né? Se sensibilizar com as imagens e bater no peito e falar, olha, poxa, vamos juntos, né? Os negros no Brasil, eles... hoje a gente também defende no projeto que eles passam por um segundo período de embranquecimento, né? Que é o embranquecimento institucional. Como que é feito? Como a gente pensa esse embranquecimento institucional? As próprias autodeclarações é uma forma de embranquecimento institucional. O IBGE abriu a possibilidade do negro se embranquecer, virando pardo. E hoje, por exemplo, quando eu vou numa comunidade fazer foto, eu também me deparo com pessoas falando, não, eu não sou negro. E às vezes é mais escuro que eu. Uhum. Eu sou pardo. Você também, inclusive, né? Por isso que o projeto, o reconhecimento, ele é de todas as partes. Porque quando eu vou fotografar, eu me reconheço, eu preciso reconhecer alguém, mas eu preciso que ele se reconheça como negro. Eu já tive que abortar imagens do projeto, porque pessoas, não, eu não sou negra, Marcela. Não quero que você me coloque no projeto como negra. E aí, como é que você faz?
Caramba, né? Marcela.
Então, o problema é muito mais embaixo do que a gente imagina, né? Uhum. Não é uma questão de eu reconhecer. É de a gente se auto-reconhecer. Olha, eu sou negro. E o que eu vou fazer por isso? A gente sabe que as nossas condições são menores do que qualquer outro branco. Seja ele rico ou pobre. A aparência, ela conta muito. Em todos os aspectos, né? A inserção social, inclusive, para o negro no Brasil, foi se tornando um pouco mais possível a partir do momento que o negro começou a se miscigenar, começou a se misturar com o branco e criar um aspecto mais claro, né? E se tornando um pouco mais exótico, como muitas pessoas me consideravam na universidade, né? Porque na época eu estudei na PUC e tinha muito africano, né? Eu, perto dos africanos, eu era uma parda, uhum, né? Perto dos africanos eu era muito mais clara. E isso gerava um aspecto de, sabe? Olha que exótica. Uhum. Eu passei por vários. Então, assim, olhando hoje, eu vejo a potência que a imagem tem, tanto para construir, principalmente para destruir. E esses 500 anos que nós temos de Brasil aí, um pouco mais de 500 anos, a gente vê a quase total destruição da imagem do negro, né? Tanto é que é muito complexo isso, principalmente no mundo do trabalho, onde quando a gente vai se apresentar, a gente tem o choque, né? Eu passei por isso. Eu me formei em economia e em São Paulo, quando eu saí o meu mundo caiu, né? Toda a minha concepção, eu era muito articulada, né? Eu trabalhava em centro acadêmico, eu sempre fui de política estudantil e falava, né? Não, a meritocracia, né? Uhum. Eu sempre falava muito em prol da meritocracia, até sair para o mercado de trabalho, né? Onde eu passava por todas as fases na internet, né? Nos programas de internet, onde a gente fazia as provas e tudo mais, e quando eu ia me apresentar, eu sempre era pega, né, da outra parte com uma surpresa. Marcela, né, você é negra? Ou seja, né?
Que coisa.
Então, hoje, cair no mundo da imagem para mim foi algo que eu nunca esperei.
Que talvez coisa, Marcela.
Eu resolvi um problema, aliás, eu ainda resolvo um problema meu. Me encontro com problemas diariamente no projeto, com pessoas que não se reconhecem, com pessoas que ainda estão naquela dormência. E a gente fica tentando arrumar formas de como é que eu posso melhorar essa comunicação do projeto com essa figura e mostrar para ela que ser negro não é ser aquilo que a sociedade já impôs, uhum, né? Ser inferior, ser feio, ser, não ser representativo, enfim. Então, são essas bandeiras, essa luta que eu venho buscando com o Reconhecendo a Amazônia Negra.
Ô Marcela, o que você está prevendo aí para o projeto agora? Você já tem alguma... Não sei. Quais são os novos caminhos aí do projeto?
Então, esse ano a gente inaugurou... ano passado a gente abriu já o primeiro desdobramento do projeto, que é o Gradiente Negro. O Gradiente Negro, ele é o estudo da cor da pele. É o primeiro desdobramento que a gente vai trabalhar uma série todinha mostrando as gradações de cor dentro da negritude, as possibilidades de ser negro, né? E mostrar que esse processo de miscigenação, ele está não só nas cidades, como ele está no campo, ele está nos quilombos, né? A gente, nas visitas que eu tenho feito aos quilombos, a gente, né, é impressionante, você chega... Quilombos estão miscigenados, né? Você fala, poxa, você é quilombola? Eu sou quilombola. E isso é uma questão de terra, a gente sabe muito bem. Uhum. E o próprio governo já, esse quilombo aí não é quilombo, isso é uma população tradicional, né? O que está em jogo ali é a terra, é muito complexo. E o quilombo está se embranquecendo, as misturas estão, né? O contato entre as populações, a gente tem aqui o Vale do Guaporé, de um lado a gente tem a Bolívia, né? Do outro a gente tem o Brasil, né? O Rio divide, o Rio Guaporé divide. De um lado a gente tem as populações tradicionais da Bolívia, do outro lado a gente tem nossos quilombos, nossas aldeias, e eles estão se misturando. Então, é também uma forma de mostrar que a gente precisa acompanhar esse processo de miscigenação dessas populações, uhum, né? E não reduzi-las, como tem sido feito, né? Não é uma população quilombola. Poxa, ela tá caminhando como a gente, pelo tempo, né? E está se readequando, está se misturando, está aumentando, reduzindo. Nós temos várias configurações aqui presentes. Então, esse primeiro desdobramento que a gente está aqui propondo, já estou trabalhando, organizando as próximas viagens, é para estudar essa cor da pele.
Massa.
Mostrar que o gradiente negro é muito grande. E isso é fruto desses 500 anos de Brasil.
Uhum. Né? Que lindo. Olha, para quem ficou, né, com curiosidade, eu sei que muita gente vai querer saber mais sobre o projeto e acompanhar e ver algumas das imagens, né, Marcela? Tem lá o site www.amazonianegra.com. www.amazonianegra.com. E eu agradeço muito sua participação. Eu também vou seguir acompanhando seu trabalho. Parabéns, tá, Marcela? Parabéns pelo trabalho e parabéns por todo esse processo pelo qual você passou. Nada por acaso. E você tem uma história de muita luta, muito, muito bonita também para contar para os outros, viu?
Poxa, muito grata. A gente aqui de Rondônia a gente fica meio ilhado do Brasil, a gente brinca, né? Rondônia e o Brasil lá fora, né? E um espaço desse é muito importante, porque aqui são feitos muitos projetos interessantíssimos que lidam com essa diversidade que é a Amazônia. Quem vem para a Amazônia, ou quem quer vir para a Amazônia e já imagina algo muito homogêneo, pode tirar o cavalinho da chuva. É muito misturado. É um caldeirão de cultura muito grande. Aqui a gente tem um pedaço de São Paulo, do Rio, do Pará, do Maranhão principalmente, né, da Bahia, enfim, Haiti agora. Uhum. Nós temos, do próprio Amazonas, nós temos uns fluxos muito intensos. E sulista, que é bastante conhecido. Uhum. Né? Talvez o mais conhecido, o fluxo mais conhecido aqui, por exemplo, é o fluxo sulista. Uhum. Se você for quantificar, não chega perto do número de populações negras existentes. Tá. Mas, sim, enfim, agradeço muito o espaço e me coloco à disposição sempre aí, para que precisarem.
Tá joia, Marcela. Um grande abraço para você, outro, viu? Um beijo, até a próxima.
Beijo,
tchau,
até tchau. Mais. Tchau.
Conversei, então, com a fotógrafa Marcela Bonfim. Ela que tem esse projeto lindo e importantíssimo, até para a gente conhecer e reconhecer a história do Brasil, é o projeto Reconhecendo a Amazônia Negra.